Fernando Limonge é o nosso convidado de hoje e é um dos maiores cientistas políticos do Brasil, reconhecido internacionalmente com uma vasta contribuição para a literatura. Ele é autor de vários livros, como o recente Operação Impeachment, Dilma Rousseff e O Brasil da Lava Jato, uma ótima leitura. Além disso, tem quase 30 mil citações no Google Acadêmico, tem sua própria página na Wikipédia e um lugar cativo no coração de todos os alunos e professores da Escola de Economia de São Paulo. Meu Deus, quanta emoção no dia de hoje. Que honra te receber aqui no nosso podcast. Limonge, estou muito feliz, seja muito bem-vindo.
Eu que estou satisfeito de poder participar.
Eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre o início ali da sua trajetória profissional, né? Como que você foi levado ali para o curso de Ciências Sociais, como é que você tomou essa decisão e como, quando começaram os seus interesses por política?
Eu fui parar nas Ciências Sociais, acho que como tudo que a gente faz na vida, né? Uma parte é por decisão, outra parte por acidente e também as condições que estão postas, né?
Certo.
Então, basicamente, eu sou o quinto filho homem de uma família que os pais já tinham conseguido pôr todo mundo numa profissão decente.
Tá.
E, então, sobre
tinha
mim, não tinha nenhuma pressão do que é que eu ia fazer como profissionalmente. Então, eu pude escolher meio livremente. E, assim, nunca me pensei tendo uma carreira tradicional, ou no direito, ou ser engenheiro, ou ser...
Essas são as profissões dos seus irmãos, é isso?
É isso. Então, eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí sempre, na minha casa, sempre teve muito... A política sempre foi um papo, uma coisa. Meu pai, digamos assim, é um político frustrado.
Ah, é?
Ele era um membro do Ministério Público Estadual, que sempre namorou, flertou com a política, foi para a política em alguns momentos e voltou.
Que legal.
Então, política era...
Tava ali.
Era a conversa de todo dia ali. Então, eu sempre me interessei por política. Então, acho que foi meio assim, essa forma que eu fui bater nessa carreira. Mas eu não pensava em ser acadêmico.
Não pensava?
Não. Não sabia o que eu ia ser, essa é a verdade.
Não sabia. Você não tinha... Você tinha pretensões de virar político em algum momento?
Não.
Isso não?
Nunca me interessei por fazer política. Naquela época, né, na hora que eu cresci, que eu me entrei na faculdade, era já a transição do autoritarismo para a democracia, aquele momento que era muito efervescente.
Uhum.
Então a gente fazia um pouco de panfletagem, de participação política.
Ah, legal, etc. Você teve um movimento ativista.
Mas nunca consegui nem entrar no movimento estudantil, ser membro de qualquer organização. Eu sou muito anárquico para fazer parte de qualquer organização.
Sou muito anárquico, foi ótimo. Ótimo. Interessante isso, porque...
Então dizem que o meu problema é psicológico, eu tenho um problema com a autoridade, né? Então, por isso que eu fui estudar a ciência política, dizem. Eu nunca respeitei nenhuma autoridade, então...
Então você nunca se envolveu diretamente com um político, não. Mas sempre gostou dessa parte mais de analisar a política,
isso.
De entender a política,
isso.
E tudo mais.
Isso, corre na minha veia, é uma coisa... É a minha existência, é o que eu penso.
Que legal.
Isso e futebol.
Muito legal. Você acha que os jovens, assim... Você vê uma diferença no envolvimento dos jovens com política do momento em que você começou, talvez, a sua trajetória até hoje?
Ah, sim. Sem dúvida. Porque o mundo mudou. E não é questão de... Muita gente tem saudade disso. Bom, era no meu tempo. Não, o meu tempo era o meu tempo. E o tempo atual, o tempo atual. Então, o meu tempo era muito marcado pelo conflito da Guerra Fria, o fim da ditadura no Brasil. Então, eu entrei no mundo, me socializei, me tornei gente dentro desse ambiente. Hoje o ambiente é outro.
Você acha que na sua época os jovens participavam mais desse debate do que hoje?
Não, acho que é só que o debate mudou.
O debate mudou.
É outro debate. Talvez o interesse por política ou pelo Estado, eleições e quem vai ser o governante tenha diminuído.
Uhum.
Mas por quê? As decisões são outras hoje e o mundo roda de forma diferente. Então, na época que eu estava virando adulto, estava entrando, né, fazendo 18 anos, votar a primeira vez, votar era importantíssimo, porque estava decidindo ali se o Brasil ia para um lado ou o Brasil ia para o outro, se ia ter a transição para a democracia ou não, e que tipo de transição ia ter e tal.
Eram as primeiras eleições, né?
Então, hoje está tudo aí, está posto e tal. Até, assim, no caso até do meu livro e do porquê que eu fui escrever o livro, o que eu não conseguia entender e que ainda não consigo entender muito bem é a razão da polarização política hoje.
É muito grande, né?
Que é muito grande.
E afasta,
que, do meu ponto de vista, da minha formação, não tem nada relevante em jogo.
É, exato.
Mas é um erro de percepção meu, né? Porque como eu fui educado quando era comunismo versus capitalismo,
para
mim isso é a única coisa que... deve organizar o mundo.
Entendi, entendi.
Hoje é outra coisa. Então, essa polarização tem outra razão de ser, outras questões que estão mobilizando. Então, para a gente, como cientista social, você tem que entender isso. É. Né?
Mas é curioso, porque talvez a polarização... Aqui eu estou dando total pitaco, né? Mas a polarização que a gente tem hoje... Talvez até afaste os jovens um pouco desse debate.
Sim.
Porque talvez ela não seja tão, tão... Exatamente como você disse, assim. Talvez quando ela é mais extrema, como, né, o que você comentou, capitalismo, comunismo, seja mais fácil tomar partido, isso, vestir a camisa e
não,
coisas desse tipo.
O que é que organiza propriamente a cabeça das pessoas hoje. Mas eu acho que ainda tem princípios organizadores que colocam as pessoas de um lado ou de outro.
Uhum.
Então, quando eu estava crescendo, era isso. Você é socialista ou você é capitalista? Você está de um lado ou está de
outro? Outro.
Estava cheio de gente no meio, mas era mais difícil. Você estando num dos dois campos, você tem tudo organizado para você. Você não tem dúvida.
Então,
todas as respostas estão dadas, todas as respostas estão dadas aqui. Eu acho que hoje deve ter, tem essa mesma organização, mas em cima de outras questões.
Isso.
São questões do campo moral,
isso,
de definição da vida privada.
Tamanho do Estado.
E tal. O tamanho do Estado acho que é menor hoje, na verdade. Né? Não é tão relevante, até porque talvez isso esteja resolvido. Né? Todo mundo quer que funcione.
É.
Se vai ser grande ou pequeno, é menos importante do que ele funcione.
Legal.
Antigamente a gente tinha, não, se ele funcionar tem que ser esse. Se ele funcionar tem que ser aquele. Né? Hoje não é isso, não é comunista ou capitalista. Todo mundo é capitalista, não tem mais alternativa, né, digamos assim.
É.
Então a questão migrou. Então hoje as questões de orientação da vida privada são muito mais importantes.
É.
Né? E definição de comportamento, etc. Né? Então uma grande clivagem no Brasil é a favor ou contra o aborto.
Né?
Ainda que, falando assim, simplifica o que realmente é a clivagem.
Sim.
Porque é toda uma concepção que vem em torno de ser a favor do aborto ou ser contra o aborto. Até você pode ser, por exemplo, contra o aborto, mas aceitar que o aborto seja praticado em certas condições.
Sim,
você
sim.
pode ser a favor do aborto e não aceitar que é. Então é uma concepção, duas concepções de mundo.
E é complexa, uma decisão complexa.
E que deixa um monte de coisa de fora.
Sim.
Como deixava também ser capitalista, claro, ou comunista. Né?
Claro.
Só que as pessoas que são treinadas ou pensadas, socializadas no comunismo e capitalismo, não entendem, quer essa organização atual, quer esse espaço no meio. Para a gente fica mais difícil, porque você foi socializado num modelo, né? Então você bate para esse modelo.
Interessante. É, a gente, né, seu livro fala muito, né, sobre a Lava Jato, sobre Dilma. É, e na minha observação pessoal, eu achei que esse período, né, acabou trazendo muita gente que nunca esteve nesse debate para essa questão, assim. Pela polêmica, possivelmente, pela emoção que era abrir o jornal na época da Lava Jato, né, sempre alguma coisa diferente. Pareceu que jovens e não jovens, pessoas que geralmente se abstinham de comentários políticos, assim, tô falando mais das pessoas comuns, tá? Não dos cientistas, pareceram se interessar mais por política nesse período. Você concorda? Você acha que fez sentido?
Sim. Acho que sim. Se você olhar as curvas de procura por cursos de ciências sociais, de ciência política, na pós-graduação, na graduação, o que for, você vê vários movimentos que têm a ver com esses fluxos de opinião pública e de interesse. Sobe e desce de uma forma muito, muito sensível a esses ambientes. Então, tem uma hora que dá um engajamento, tem uma hora que dá um desengajamento. Então, essas coisas pegam. E o que eu acho que também deve ser dito é que o Brasil é um país muito mobilizado politicamente, entre aspas, talvez as pessoas podem dizer, isso não é política, mas a mobilização é constante. Mas teve 13, teve 15, teve antes, teve direto já, teve contra o qual. Ciclos de movimentos de mobilização imensa.
Sim.
Que outros países talvez tenham, ou tem diferente. Por exemplo, a Argentina é mais frequente, as coisas e tal.
Mais rebelde.
É, mais
reativa, né?
É. Mas aqui é ciclos, né? Mas muito intensos. É. Muito intensos. De muito engajamento e de muita expectativa de que as coisas vão mudar amanhã de uma forma
radical.
Radical. É. Vamos passar o Brasil
que não é, que não é realista, né?
Não
é
realista. Nunca.
É curioso que isso também acontece com o curso de economia. Assim, a gente consegue enxergar a procura pelo curso com base nas crises econômicas. Assim, acho que
desperta o interesse.
Acho que o jovem, quando vai tomar a decisão de curso, quer entender algum fenômeno, né? E descobre que, né? Muito interessante. Vamos falar um pouco do seu livro. Fala, é um ótimo livro. Foi uma leitura muito, muito legal. Fui também em vários eventos, né, para discutir o livro, para entender mais. Então, do livro em si, vou deixar para os nossos ouvintes lerem, porque é uma leitura muito gostosa de ser feita, muito legal. Ainda mais para nós que vivemos, né, tão recentemente aquilo tudo. É legal ter né, aquela análise profunda. Mas queria que você falasse dos bastidores. Como foi o processo de pesquisa para o livro, contar meio que o seu dia a dia trabalhando naquilo, e quanto tempo você se dedicou, que tipo de dado você usou, se aquilo já estava baseado numa pesquisa acadêmica que você estava fazendo ou se o projeto sempre foi escrever o livro.
Então, eu tenho pesquisa acadêmica sobre o funcionamento dos governos brasileiros há muito tempo, né, que eu venho produzindo sobre isso e tal, mas esse livro ele é diferente, né? Eu mudei um pouco de entrada e de forma de construir.
Legal.
Né? Então, é um livro que eu procuro atingir um público mais amplo do que o público acadêmico. Então,
claro.
Eu sou um cientista político que publica nos journals de ciência política.
Sim.
Né? Mas aí aconteceu que, um período, por causa mesmo desse engajamento, eu comecei a escrever coluna no Valor Econômico, né? Na segunda-feira. Também por questões econômicas, eu precisava da grana. Então eu aceitei fazer isso. E aí eu peguei um pouco do gosto pela essa coisa de participar do debate corrente e de ter uma construção ali do que estava rolando. E ao mesmo tempo, a crise que levou à queda da Dilma me exasperou mesmo, me tirou do sério, porque eu vi ali uma burrada acontecendo. Né? Na minha interpretação e na minha participação nesse debate, eu falei, meu, vocês não estão enxergando o que está acontecendo, isso aí vai dar errado, isso não está bom. Todos os atores estão tomando decisões inconsistentes,
sim,
irracionais. Está todo mundo cerrando a cadeira em que está sentado, vai todo mundo cair, isso está errado.
Sim.
Então eu fiquei engajado, né? E pensei, bom, mas como é que eu vou poder construir algo que fale algo para as pessoas que não,
sim,
seja na linguagem acadêmica, no artigo acadêmico que circula pouco e tal. Então aí eu comecei a imaginar, falei, não, vamos tentar fazer algo diferente. Né? Então foi uma aventura, digamos assim. Né? Falei, não, eu vou escrever uma história mesmo, contar uma história e fundamentar essa história como um cientista.
Muito
eu sou
legal.
Um cientista social, eu tenho treinamento disso. Então, o tempo inteiro eu estou pensando quanto a história que eu construo e as evidências que eu vou construindo. É sempre assim, olha, eu estou tentando mostrar uma tese, argumentar,
sim,
que isso aqui valeu, foi assim que aconteceu. Eu estou fechando essa hipótese alternativa, não foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Então, eu estou o tempo inteiro com o debate acadêmico e político brasileiro na cabeça, montando o meu quebra-cabeça.
Sim.
Né? E montando a minha versão da
trazendo
história.
Trazendo evidências de que a sua versão faz sentido.
Então, mas aí o que eu preciso é que a minha versão não seja um delírio pessoal. Então,
com
eu
certeza.
Preciso fundamentar. E eu preciso convencer as pessoas que o narrador é confiável.
Sim.
Né? Então, eles precisam, quando estiverem lendo o livro, falar, pô, o cara sabe mesmo o que aconteceu. Então, a técnica que eu usei foi massificar o número de referências de jornal e de descrição do que estava acontecendo.
Sim.
E não de interpretação. Então, eu falei, ó, eu meu primeiro projeto, primeiro delírio que eu tive foi: eu vou escrever só com manchete do jornal e eu praticamente não vou escrever. Eu vou só fazer a ligação entre as coisas que já foram ditas e contar a história desse jeito, como se o narrador sumisse.
Uhum.
Aí eu vi que não dava, né?
Não dava.
Não ia dar certo.
É.
Então, foi um processo para mim de aprender a fazer um livro de uma forma diferente do que eu estava treinado até antes.
Primeira vez que
eu conto uma história, né? E eu não sou propriamente um bom escritor, assim, não tenho treino de escrita, de não sei o que.
É.
Então, fiquei o tempo inteiro conversando com a minha esposa, que é mais treinada para isso, que sabe escrever melhor e tal. E ela ia falar: como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo aquilo? Então, eu fui sempre dialogando para poder achar o modo de contar a história.
Certo.
Né? Então, nesse livro, é importante a construção da narrativa, da história, da sequência dos fatos e da importância de cada um deles. Né? Então, acho que esse que é o... Então, é um modelo diferente. É quase um livro policial, né?
É, você estava tentando juntar as evidências ali, né?
E, assim, eu leio muito policial. Um dos vícios que eu tinha era ler policial. Agora cansei. Mas, então, na minha cabeça estava um pouco...
Você seguiu mais ou menos aquele formato.
Aquele formato, né?
Exceto aquela parte de suspense, de, né? De quem matou quem no fim,
então,
né?
Mas tem gente que diz que, assim, que leu falando assim: eu sei quem que vai morrer, mas você está contando de uma forma diferente. Então, que eu fiz foi um pouco assim: vou contar a história que todo mundo sabe, mas eu vou contar de uma forma diferente.
Legal.
Vou usar evidências que todo mundo conhece,
para
todo mundo se surpreender, dizendo: puxa, mas como eu não vi isso?
É.
Tá na minha cara.
É. Né? E conseguir essas evidências, juntar essas evidências, teve alguma que foi mais trabalhosa, algum dado que deu mais
um
trabalho?
Foi um inferno, porque eu me perdi, né? Quer dizer, eu comecei a fazer achando que era mais fácil de fazer o que eu queria fazer. Aí eu li todos os jornais em sequência e anotava nos papelzinhos.
Achou que ia ter três papelzinhos, né?
Eu falava: não, tá tudo na minha cabeça, tá tudo na minha cachola. É só agora eu sento e escrevo. Aí um dia que eu sentei para começar a escrever, que eu falei: acabei a pesquisa, eu tive uma crise
de
violenta.
Não sei, né?
Como é que eu vou escrever isso aqui? Falei: puta, ferrou.
É.
Ah, isso depois de 3 anos trabalhando nela, eu falei: não vai sair nada. Aí eu tive que parar, dar um tempo, reagrupar e pensar: não, eu tenho que agora documentar.
Quando você disse que você leu todos os jornais, você disse todos os jornais?
Não, li o Globo, o jornal, a Folha, o Estadão e o Valor.
Qual período?
Do primeiro governo Dilma até hoje, até o impeachment.
Você pegou todas essas edições e leu todas?
Li diariamente em sequência, mas um por vez. Daí eu vi que aí sumiu tudo da minha cabeça e não dava para controlar. É doido. Aí eu tive que começar a fazer a pesquisa nos acervos.
Tá.
E guardar em arquivo meu. Então eu fazia a pesquisa, aí comecei a fazer a pesquisa por personagem.
Tá, entendi.
Então eu vou lá, Dilma. Dilma não dá porque era muito. Então eu tinha que pegar os caras meio imaginários. Paulo Roberto Costa.
Tá.
Então, aí eu pegava em ordem cronológica
bem mais
toda
fácil,
a notícia,
né?
Sobre o cara. Aí eu peguei Estadão e Folha, que dava para fazer isso. O Globo eu não consegui manejar o sistema de pesquisa deles.
Tá.
Mas aí eu tinha anotação do Globo quando eu precisava, ou então usava o título
para
ir atrás. Então foi fazendo assim que eu fui. Então agora eu tenho não sei quantos megabytes lá de... arquivo de pessoa por pessoa que aparece no livro.
Nossa.
E por isso que daí eu pude pôr todas aquelas notas.
E aí sua maior fonte de dados, então, são os jornais.
São os jornais. E essa reconstituição, né? E como que eu reconstituo, mas que o que eu quis fazer também foi manter a cronologia. Porque eu comecei a ler alguns livros sobre o impeachment da Dilma, que explicavam. Aí eu via que as evidências estavam, às vezes, num período ou no outro período, e as pessoas tiravam conclusões que não davam a sequência. Então, não, mas isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Então, a própria construção da crise e como cada um dos atores se comportou, acabava se perdendo por uma visão preconcebida.
Entendi.
De como cada ator deveria se comportar,
né?
E não como ele realmente se comportou ao longo do tempo.
Sim.
Então, todos eles mudam de posição o tempo inteiro.
É. Isso não era tão fácil de perceber naquele momento, né?
Não, então, aí tem essa coisa maluca minha, assim, que isso está na minha cabeça o tempo inteiro.
Uhum.
Política e essas pequenas decisões, essa coisa, é o meu... minha droga.
É o seu drive, né?
É o meu... Então, eu fico prestando atenção.
Que legal.
Então, eu lembro, falo, não, mas isso o cara não falou.
Deve ser legal estar
agora, só que daí você se engana pra caramba.
É.
Né? Então, tá cheio de coisa que eu falo, eu vi isso, eu sei isso. Aí atrás, não foi isso que aconteceu, cara.
Nossa, a gente completa.
O meu maior medo era que alguém chegasse no fim mesmo do livro, depois, com toda essa obsessão que eu tive, com todo esse jeito, que eu falo, meu, mas você não viu isso aqui?
Tem alguma notícia, alguma coisa, algum fato? Não aconteceu. Até agora não aconteceu.
Até agora não aconteceu. Ninguém me falou assim. Não, teve uma coisa que eu pisei na bola, assim, que eu esqueci totalmente, que é o comportamento do PSB.
Uhum.
O PSB é um ator central, porque se o PSB continuasse com a Dilma, não passava o impeachment.
Mas provavelmente não.
Porque eles tinham cadeira suficiente para bloquear. Isso é um aliado tradicional do PT.
É.
Quando ele foi perdido?
Aí
só alguém numa conversa, num desses eventos que eu participei, eu falei, PSB, por que eles somem na tua história? Cara, nem
pensei.
Eu sabia isso, que o PSB tinha os votos suficientes, mas naturalizei. O PSB saiu da coalizão em um certo momento.
Com uma ponta solta ali.
E ficou uma ponta solta.
É. Acontece, né?
Tem um monte de ponta solta que eu sei.
Uhum.
Que eu não sei explicar e que eu precisei narrativamente resolver. E até porque algumas dessas coisas são privadas.
Isso.
Que a Dilma conversou com o Zé Eduardo Cardoso naquele dia, quem sabe? Nem ele. Não, eles não, porque eles não se lembram mais.
Eles vão te contar
outra história.
É.
Então, por isso que eu não fiz entrevista. Porque se eu fizesse entrevista, os caras iam encher os buracos.
É.
Com as explicações deles para as coisas, e eu não ia conseguir me livrar delas, porque eu ia tomar como evidência. Ah, o cara me falou que não fez isso.
É.
Então eu não pude, eu fugi de fazer a entrevista.
E quão diferente era a história contada por cada jornal?
É engraçado isso, porque tem uma camada que é muito diferente em cada jornal.
Talvez nas palavras.
As palavras, assim, a forma de construir.
Mas não o fato, talvez.
Os fatos, não.
Isso é interessante,
mas
né?
E assim, a comparação entre o editorial
uhum.
e o jornalista, ou a chamada e o que está no texto, é muito grande. Então, isso foi o que eu aprendi a fazer quando eu fui colunista. Que eu tinha que escrever sobre o que aconteceu na semana.
Certo.
Então, eu tinha que fazer o comentário político da semana. Então, eu tinha que ir um pouco... E falar algo que fosse... diferente, né? Porque
isso.
Senão, como é que vai ter uma coluna e vai falar o que os outros já falaram?
É.
Então, eu tinha que desconstruir o que tinha sido informado e reconstituir.
Legal.
Então, ler o jornal é uma arte. Então, por exemplo, uma dificuldade muito grande é interpretar quem plantou a notícia.
Uhum.
Quem deu a informação para o jornalista, com que objetivo? Então, a luta política miúda entre as facções...
Usando a mídia. Assim.
Por exemplo, a Dilma e o Lula
uhum.
brigaram o tempo inteiro pela imprensa. Então, aí eu consegui identificar quem são os repórteres que mais vocalizam a posição do Lula. E aí, no fim, eu já sabia. Quem falou isso aqui para
esse repórter
foi fulano de tal. Essa é aquela história.
Entendi.
O cara está falando isso por causa daquilo... porque ele tem que explicar o que aconteceu lá. Então, assim, é um... Como é que chama aquele... namoro elegante, né?
Uhum.
Via o jornal. Você vai
Sim.
mandando pelo jornal...
Correio elegante.
Você vai mandando notícia um para o outro para sinalizar um para o outro onde eles estão, né?
Que curioso.
E muita... E aí tem uma grande responsabilidade dos jornalistas.
Sim.
Porque eles compram o que o cara quer que ele publique.
Ai, que
aí,
perigo.
Pra ele, vale o furo, né?
É.
Pra ele, vale o furo. Então, se vem uma denúncia de que o XPTO, o sujeitinho A, B ou C está fazendo corrupção num lugar lá, não sei o quê. O cara solta e não se preocupa para quem que importa. Por que, que o cara te disse isso?
Entra no jogo com Entra vontade. No jogo. Né?
E muitas vezes quem está te dando a informação é o cara que está perdendo.
Ele quer algo com aquela notícia.
Ele quer algo. Então, por exemplo, na limpeza que a Dilma fez na Petrobras, uhum. quando ela vai limpando a Petrobras e demitindo os mais corruptos dentro da Petrobras, os políticos afetados alimentam os jornalistas, dizendo, a Dilma é que é corrupta.
Entendi.
Né? Então, o Eduardo Cunha faz isso direto. Tanto que daí, por exemplo, é muito interessante, Graça Foster, né, que uhum. entra como presidente da Petrobras para limpar a Petrobras, ela se torna um símbolo da corrupção.
Que né?
E, por exemplo, o Vem Pra Rua vai fazer acampamento na porta da casa dela para derrubá-la. Quando ela está fazendo a agenda deles.
Que maluquice, né?
Então você
né?
vê que o mundo da...
É um mundo bem complexo.
É, então, se você bobear, você está...
Jogando o jogo de alguém.
Jogando o jogo de alguém. Então, isso eu não queria fazer. Falei, mas não vou fazer o jogo de alguém aqui que vai me dizer, que eu sou... Mas boa parte da ciência social, sobretudo essa de intervenção, de cientista político que escreve sobre eventos, etc., muitas vezes eles estão comprando a posição de um partido, a posição de um grupo dentro do partido.
Eu imagino, sim.
Estão vocalizando isso. Então, é muito difícil, como cientista social sempre, você encontrar esse ponto de neutralidade, né? E tentar... Então, você tem que sempre jogar contra você.
É.
Então, eu tenho que sempre jogar contra os meus preconceitos políticos e contra a minha visão política. Falar, eu não estou escrevendo isso aqui porque eu estou defendendo esse grupo, eu estou comprando a posição desse grupo. Tanto que uma das pessoas que leu o livro antes de publicar falou, você não quer ter amigo, né?
Fala mal de todo mundo,
pô, você não quer ter mais amigo, né? Já tenho amigo suficiente.
Genial. Fernanda, eu queria te pedir para explicar pra gente um pouco da sua atuação aqui na ESP, né? Você é um dos professores mais queridos dos alunos, eles adoram muito você. E eu acho que talvez não seja óbvio para todo mundo a intersecção que existe entre essas nossas áreas, entre a economia e a ciência política, e como, né, foi para você mesmo, pessoalmente, fazer essa transição, né, encarando aí de frente esse mundo de alunos diferente, com uma formação diferente, talvez com interesses um pouco diferentes do que você estava acostumado.
Como eu disse, né, eu fui bater na ciência social porque eu gostava de explicar o mundo e gostava de participar do mundo e etc. E eu acho que as ciências sociais são
a mesma coisa.
Né? É óbvio que tem as especializações, mas o método é o mesmo.
É.
E a economia é hoje, de longe, a mais bem aparelhada metodologicamente. Né? E a que é, digamos assim, dominante. Né? O paradigma da rational choice, do individualismo metodológico, domina todas as ciências sociais. Eu não fui treinado nessa tradição originalmente, né? Eu fui treinado nas ciências sociais da USP, que era bem marxista e bem carregada e antiga.
Certo.
Né? Mas eu muito cedo entrei como professor lá e falei, putz, eu preciso me livrar disso aqui. Aí peguei uma bolsa e fui para os Estados Unidos fazer ciência política lá. Então lá é que eu comecei a pensar, digamos assim, ou tentar pensar como economista e entender a ciência social desse jeito.
Uma forma mais disciplinada.
Mais disciplinada, metodologia rigorosa.
Legal.
Seja ela do ponto de vista lógico, formal, seja das evidências empíricas. Então, com isso que eu trabalho, foi essa minha formação séria, né?
Sim.
Então, eu sempre namorei, ou dialoguei, ou tive na intersecção entre ciência política e economia, e sem qualquer preconceito quanto a economista faz isso, cientista político faz aquilo. Eu tenho a minha especialidade,
claro.
Tem as coisas que eu mais gosto, mais curto, mas eu leio muito economia, participo, né? E aí, assim, como tudo na vida, é um pouco um acidente, né? Tava lá num momento da minha vida meio cansado de estar na USP tanto tempo, não sei o quê, um dia conversando com a Avelina, falei, pô, tô cheio disso aqui, eu queria mudar de vida. Ela falou, você topa ir pra ESP? Acho que o Nakano tá afim de um cientista político lá. Eu topo. inconsequente, né? Porque minha vida tá na USP. É. Né? Mas aí o teu cara me convidou. Aí eu falei, pô, eu não posso agora... Ticket, né?
É, não posso ir pra trás,
eu
né?
Eu tinha tido vários convites para ir para o exterior ou para ir para outras faculdades, eu sempre ticket, né? Uhum. Eu sou funcionário público, eu não gosto de bagunça, minha vidinha está aqui, aqui eu estou protegido. Eu falei, pô, quer saber? Estou com 60 e pouco. Na hora eu estava com 60. 60 anos. Se eu não recomeçar a vida agora, eu não vou recomeçar nunca mais.
Era desafio de
aí eu falei, ah, vamos nessa. Né? Vim para cá e assim, putz, eu não me... Regret, como é que é em português?
Não se arrepende?
Não me arrependo um segundo, né? Uhum. Assim, foi uma maravilha para minha vida, para minha carreira, para minha cabeça, né? Revigorar e tá no centro do ponto de vista da conversa da ciência social.
Entendi.
Né? Então, aqui que é um departamento forte, uhum. Um departamento academicamente forte, com Sim. Uma vida intelectual muito forte, para mim, revigorou. Né? Foi uma injeção
e um legal.
Novo batismo, digamos assim, de recomeçar a minha vida acadêmica e ter um diálogo novo, né? E me oxigenar.
Que legal.
Ao mesmo tempo que eu vim com esse projeto desse livro que eu estava fazendo sozinho.
Uhum.
Então, consegui conciliar isso, né? E eu acho que é muito legal aqui o ambiente da escola, né? Um ambiente muito aberto, muito plural, muito vivo e muito disposto para essa conversa ampla. Né?
Sim.
E de uma visão assim, que a economia não é economia, mas é tudo.
Uhum,
né? É. E a economia é tudo.
É.
Né?
A
economia é hiper...
A gente se intromete em qualquer lugar.
Beleza, né? Beleza. E é rico isso. É. Né? Muito bom.
Então, e a contrapartida também existe, né? Para a formação de um economista, ter uma carga maior de ciência política
claro.
É muito importante.
Eu acho
que é uma parte que muitas escolas não param para pensar, não se dá o trabalho de incluir.
Eu
estava, né?
por coincidência, estava lendo ontem um texto do Stiglitz, quando ele toma posse no Banco Mundial como economista-chefe.
Legal.
Né? E ele está falando, tá lá no encontro anual, ele está falando das falhas de mercado, da economia imperfeita, informação imperfeita, ele fala, mas nós temos também falhas de Estado.
De governo,
né? Falhas de governo, falhas da estrutura Sim. De governo, etc. Então ele diz, não tem essas duas coisas separadas, essas duas coisas estão juntas.
É.
Né? Então o mercado é formado pela regulação, pela ação do Estado. Né? Então, pensar essas duas coisas separadamente, o mercado e o Estado, ainda que eles sejam mecanismos de alocação de recursos escassos
sim.
diferentes, sigam lógicas diferentes,
eles têm que
é impossível você não pensar a integração deles. Né? Então, para mim, eu estou em casa e eu acho que os economistas me veem aqui como estando na casa deles, na boa,
também,
e convivendo.
É.
Então, para os alunos, assim, eu adoro dar aula e conversar com os alunos e pensar ao longo das aulas. Né? Então, o método que a gente adota aqui, que é o PBL, né? Que é a nossa marca distintiva, para um professor é muito legal.
É legal ouvir o que eles têm a dizer, né?
Porque você vai participando daquela construção, daquela troca de ideias e de descoberta, e que você vai descobrindo sempre um novo ângulo
daquilo
que você está ensinando. Então, dar aula não é chato, não é repetição, não é você...
É, cada aula é diferente.
Cada aula é diferente, então você está sempre participando aqui, sempre ganhando com a interação com os alunos. E como são alunos muito bem selecionados, né, e que a escola tem um ethos muito forte de trabalho, as aulas são sempre muito fortes, muito ricas.
São ricas, são profundas.
Porque todo mundo leu, todo mundo participa, todo mundo quer entender, todo mundo... Então você joga ideias, joga as coisas e vai que vai, né? Então eu acho que é um ambiente maravilhoso. E eu acho que se isso aqui serve para alguma coisa como um convite, né? Eu digo que ser parte dessa escola, ser aluno dessa escola, deve ser uma experiência única, né? Que eu acho que é realmente... Deve não, eu sei que é né? E que é muito diferente do que todas as outras escolas que eu já dei aula na vida. Né?
E, como um bônus adicional, vai ter aula com um dos melhores cientistas políticos do Brasil.
Aí isso já é mentira.
Não,
isso é propaganda falsa. Tentativa de enganar.
Muito obrigada, Fernando, pelo seu tempo, pela conversa. Foi uma delícia. Muito obrigada.
Obrigado.